Estamos apresentando Salão Verde.
A difícil tarefa de combater incêndios em unidades federais de conservação acaba de mudar de mãos. Agora, a missão caberá ao Instituto Chico Mendes, mas quem trabalha diretamente no combate às chamas está apreensivo com a demora nas ações preventivas. É o que você confere agora com a repórter Cristiane Prisibisque, do site O Eco.
Momento O Eco.
Bom dia. Por 20 anos, a responsabilidade pelo combate aos incêndios florestais em parques nacionais e outras áreas protegidas do país ficou a cargo do IBAMA. Este ano, 2009, a responsabilidade mudará de mãos. Agora, é o novato Instituto Chico Mendes que vai ter de dar conta do recado. E a batata quente é grande. Em 2008, por exemplo, um enorme incêndio consumiu cerca de 60 mil hectares de florestas na região do Parque Nacional de Chapada Diamantina, na Bahia. O Instituto Chico Mendes garantiu que vai dar conta de situações como esta. Mas, às vésperas do período seco na maior parte do país, ainda sobram indefinições cruciais para que o combate ao fogo seja efetivo. Quem trabalha nas unidades de conservação acompanha esse desenrolar com apreensão. Isto porque ações preventivas que já deveriam ter começado ainda estão em fase de planejamento. Nestes primeiros meses do ano, Instituto Chico Mendes e IBAMA tentam chegar a um acordo sobre questões práticas, como quem ficará com os equipamentos de combate que já existem. À frente desta tarefa no Chico Mendes está o Major Alexandre Lemos, bombeiro com 15 anos de experiência. Segundo ele, o novo órgão vai usar a experiência do IBAMA para traçar suas atividades. Já para o coordenador do Centro de Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, Elmo Monteiro, a coisa não é tão simples. Para ele, na ação de campo, quando a vida de brigadistas está em jogo, é preciso muita experiência para lidar com a situação. Segundo Monteiro, essa tarefa não deveria nem ter sido repassada a outro órgão. O ideal, para ele, seria que o dinheiro destinado à criação deste setor no Instituto Chico Mendes fosse investido na compra de equipamentos no próprio IBAMA e que os órgãos trabalhassem em parceria. O raciocínio dele tem base no fato de que para o fogo não há fronteiras. Então, é desnecessário criar um órgão para combatê-lo dentro da unidade e outro para combatê-lo fora. Por enquanto, IBAMA garantiu que dará todo o apoio que for necessário ao seu calouro Chico Mendes. O que ele espera que não aconteça é que o novo órgão peça ajuda tarde demais, porque daí não vai ter estrutura que segure o fogo. Cristiane Prisibisque, correspondente do site O Eco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Como bem lembrou a Cristiane, do site O Eco, em 2008 o incêndio consumiu 60 mil hectares do Parque Nacional da Chapada Diamantina, no sertão da Bahia. E o alerta continua. Nos últimos dias, foram registradas novas queimadas por lá.
Na tentativa de ter mais instrumentos para conter as queimadas e evitar tragédias como a do ano passado, Mônica, a direção do parque começou a testar um meio de fazer chover por lá. Essa tecnologia ainda era inédita em unidades de conservação e consiste na irrigação de nuvens com jatos de água filtrada, provocando as chuvas.
O chefe do parque, Christian Berlink, explica que as chuvas artificiais não devem ser usadas para combater os incêndios, mas sim como uma medida preventiva para que a vegetação se mantenha verde, mesmo em períodos secos, ficando assim menos vulnerável ao fogo.
E só mais uma informação. Ao contrário de outras técnicas que usam produtos químicos, como nitrato de potássio, para provocar as chuvas, essa tecnologia usa apenas água filtrada, o que evita a contaminação da fauna e da flora do parque.
A Procuradoria-Geral da República acaba de entrar na polêmica sobre o decreto que alterou a forma de proteção das cavernas brasileiras. Isso porque o Procurador-Geral, Antônio Fernando de Souza, considera que os critérios para uso de cavernas só podem ser fixados por lei. Por isso, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade contra o decreto.
E para impedir que alguma caverna seja destruída até que o Supremo analise a ação, a Procuradoria pediu também que se aplique medida cautelar. Para o procurador, há possibilidade real de que empreendimentos econômicos sejam instalados imediatamente, colocando em risco o patrimônio espeleológico brasileiro.
Para quem não conhece o caso, a história é a seguinte. Em novembro, o governo editou um decreto que assegura proteção integral apenas para as cavernas classificadas como de relevância máxima. Nas demais, poderá haver impactos até mesmo irreversíveis, desde que seja feito o licenciamento ambiental. Já a legislação anterior assegurava proteção a todas as cavidades subterrâneas, por considerá-las patrimônios culturais brasileiros.
Assim que o decreto foi editado, a Sociedade Brasileira de Espeleologia divulgou um documento criticando a mudança. Entre outros pontos, os especialistas afirmam que não existe consenso entre a comunidade científica sobre a possibilidade de se classificar cavernas segundo o grau de relevância. É o que explica o secretário executivo da organização, Marcelo Rasteiro.
Estuda-se há muito tempo, existem várias propostas, discussões sobre a importância de classificar cavernas. Não para dizer qual pode ser destruída ou qual que deve ser preservada, mas sempre se pensou nisso na comunidade espeleológica, ou pelo menos nos últimos 7, 8 anos, até para identificar onde devem ser incentivadas as políticas de conservação. Mesmo com toda essa discussão na comunidade espeleológica, que perdura há muitos anos, ainda não existe um consenso de que é possível classificar cavidades em níveis rígidos, assim, 4 níveis, como o governo está pretendendo. Não se há consenso ainda que seja sequer possível fazer esse critério de relevância, de que eles serão exequíveis na prática, porque, inclusive, o conhecimento espeleológico ele é relativamente recente no campo das ciências, então aí a gente ainda está descobrindo coisas novas.
Além do processo que tramita no STF, a Câmara analisa um projeto que tenta anular os efeitos do decreto presidencial. A matéria é de autoria do deputado Mendes Tami, do PSDB paulista, que considera que o Brasil pode estar colocando em risco um patrimônio que pouco se conhece, mas que pode ser uma grande fonte de turismo e de estudos.
De acordo com o decreto, a metodologia para se classificar o grau de relevância das cavernas brasileiras deveria ser estabelecida até janeiro deste ano. Devido à polêmica provocada pela medida, o Ministério do Meio Ambiente prorrogou o prazo de discussão para o início de março, mas até agora os resultados ainda não foram divulgados.
4 novas espécies acabam de ser descobertas em florestas próximas à Cordilheira Branca, no Peru. Uma planta, 2 besouros e um rato. O roedor mede menos de 9 centímetros e só é encontrado na região de Ancashi, no noroeste do Peru, em grandes altitudes. Esse ratinho desempenha um papel importante no controle de insetos e também na dispersão de sementes no ecossistema onde vive.
Outra descoberta que surpreendeu os cientistas foi a de uma planta encontrada nos pântanos do altiplano andino. Ela purifica a água que vem da montanha e funciona como um reservatório do líquido, usado pelas comunidades que moram no vale, localizado ao pé da cadeia de montanhas. Essa planta é encontrada em apenas 3 lugares da região de Ancashi, todos acima de 4.500 metros de altitude.
Também fazem parte das descobertas 2 besouros que controlam as populações de pulgões e de ácaros, responsáveis pela destruição de plantações importantes para a sobrevivência dos povos andinos. As novas espécies foram encontradas durante uma série de expedições na região entre 2005 e 2008, lideradas pela Associação de Ecossistemas Andinos, em parceria com a Conservação Internacional.
Um dos recantos de tranquilidade de Brasília está prestes a fazer aniversário. O Jardim Botânico completa 24 anos neste mês, com uma programação bem especial e bastante intensa. As atividades começam no próximo sábado, às 9 da manhã, com a inauguração de 5 espaços. As atividades seguem até às 9 da noite e serão retomadas às 9 da manhã de domingo.
E as atividades serão bem variadas nesses 2 dias, Ana. Terá Festival de Música do Cerrado, oficinas ambientais, exposições, apresentações de filmes e aulas abertas. Vale a pena conferir. O Jardim Botânico de Brasília fica no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, quase no fim da subida da QI23. A entrada custa R$ 2.
Dica da semana.
A gente começou o programa de hoje falando da Hora do Planeta, um movimento mundial organizado pela rede WWF para chamar a atenção para o problema das mudanças climáticas. A ação está marcada para o próximo sábado, dia 28, quando cidades, empresas e cidadãos vão desligar as luzes por 1 hora. Aqui no Brasil, monumentos como Cristo Redentor e o Congresso Nacional também ficarão no escuro.
Então, a nossa dica é para que você também participe desse movimento para chamar a atenção atenção do mundo para esse problema tão urgente. Quem faz o convite é a secretária-geral do WWF Brasil, Denise Amu.
Nós temos um horário marcado, um encontro marcado dia 28 de março, de 20:30 às 21:30. Nós temos monumentos icônicos que vão apagar e as pessoas físicas ou empresas, várias empresas já aderiram, vão apagar todos os seus prédios. Eles vão também estar fazendo isso nesses 60 minutos. E você, na sua casa, ou no seu condomínio, ou na sua escola, também pode estar fazendo o mesmo movimento.
Então, com esse convite para você apagar as luzes no próximo sábado, das 8:30 às 9:30 da noite, a gente fica por aqui. Este programa e todas as edições anteriores também podem ser ouvidos na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Karina Rosenberg, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.